Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
Fala, meu povo.
E Mano Beto.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite.
E é isso aí, gente. Hoje estamos reunidos aqui para falar dos principais jogos, né, da franquia Metal Slug. É claro que a gente vai dar um pouco mais de ênfase ao primeiro, mas a gente vai deixar os spin-offs de lado um pouquinho dessa vez. Mas antes, os nossos recadinhos. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Então vambora falar de Metal Slug. Cara, a primeira coisa que eu tenho pra falar de Metal Slug é que ele é um jogo desgraçado e comedor de ficha, cara. Sem brincadeira, cara. Olha só, na minha vida, eu juro pra vocês, chegou o Metal Slug lá, eu falei, cara, que foda. Botei uma ficha, caraca, eu perdi muito rápido. Eu falei assim, eu nunca mais vou jogar isso aqui na minha vida no fliperama. E eu nunca mais joguei. Só em console, em casa e tal, assim. Não sei qual foi a experiência de vocês, cara. É sério, eu falei, eu não vou gastar meu dinheiro suado nisso aqui. Porra, tem que pegar muito troco de pão pra conseguir jogar meus jogos aqui.
Ah, mas é muito arcade mesmo, né? Ele tem essa mecânica, né? De ficha. Todos os jogos tinham, mas a gente, querendo ou não, pegou um certo domínio nos beat-up e nos jogos de luta. Então a ficha rendia. Agora, esse tipo de jogo requer mais precisão, mais coordenação motora, mais habilidade. Então, de fato...
Mais chance, né, cara? O desenvolvedor, me dá uma chance de jogar,
pois
porra.
Pois é,
cara.
E ainda mais naquela dificuldade que a gente falou, né? Que a dificuldade 4 do padrão da MVS... Ela é desafiadora, não é nem muito fácil, mas também não é o fim do mundo, mas tá na medida. Na medida pra perder algumas boas fichas. Mas eu, assim,
é o suficiente pra gastar o troco do pão, né?
Pô, mas o problema, Oda, é que você gasta o troco do pão em 30 segundos, cara, com esse jogo.
Sim. Se vira nos 30, literalmente.
Porque assim, se a gente for falar, sei lá, Contra é um jogo difícil, mas dá pra você fazer alguma coisinha ali no começo, né? Primeira vez que você joga. Sunset Riders, dá pra você chegar no final da primeira fase. Na primeira vez que você joga, a primeira ficha. Esse eu achei muito... Cara, a primeira vez que eu joguei, eu fiquei, tipo assim, revoltado mesmo. Falei, cara, isso aqui é sacanagem, cara.
É porque tem uma diferença, né, cara? Do pro Contra, por exemplo, é que, porra, o Metal Slug, ele é feito pra te arrancar dinheiro, né, cara?
Não, tudo fliperama é, cara. Mas esse é muito.
Olha, eu acho ele mais... amigável do que Contra, por exemplo.
É mesmo,
assim,
cara?
Eu também. Eu acho. A primeira... Eu acho porque ele tem sprites maiores, então eu consigo ver os tiros, o personagem. Na primeira vez que eu joguei, eu passei, não da primeira fase, mas do 1, né? Porque acho que é 2 estágios, né? No... Tem os subestágios, né? Pra concluir, né? Não é...
É, em algum momento você chega no final da tela e aí fecha e abre outro
aí
pedaço,
fala,
né?
Mission Complete, né?
Isso,
então, antes do Mission Complete, a primeira ficha, eu passei da primeira tela, assim, né? Tipo...
Oh, parabéns, cara.
Né? O 1, né? Vamos dizer assim, né? Ou 1, 2, né? Mas aí, com o tempo, eu consegui uma habilidade que eu chegava na fase da neve com uma ficha.
Que isso, cara?
Sim.
Pô, aperta minha
mas
mão aí, cara, pra ver se pega um pouquinho.
Hoje, cara, não me peça.
Parabéns.
Porque não consigo. Até tentei, eu não consigo. Mas na época, é porque assim, eu jogava muito, cara. Eu era office boy, então na hora do almoço, ou se saía mais cedo do... Porque assim, office boy, na época, você não tinha bem um horário fixo. Quer dizer, tinha. Mas se você entregava os malotes antes do horário do seu expediente, você tava livre. Então a gente corria, fazia nossos calls pra entregar tudo, né? Os malotes, né? E tinha uns rolos, né? Tinha uns botecos que aceitavam vale transporte, que não existia bilhete único, né? Então tinha alguns botecos que aceitavam vale transporte na compra de ficha. Então, assim, eu jogava muito. Então, é aquela coisa da tentativa e erro, sabe? Então, de tanto você jogar e tanto você morrer, você acaba memorizando. E ele tinha um bom controle. Eu acho o controle de Metal Slug bom.
É porque eu malhei ele aqui no começo, mas é porque eu tenho uma raiva dele por causa desse primeiro encontro que eu tive com ele no fliperama. Mas depois, cara, jogando, ele é um jogo bom pra caraca. Ele é muito bom, muito gostoso de jogar, entendeu? Só que com... Você aperta o start pra dar um continue, né? Não gastando R$1, 50 centavos, 40 centavos, dependendo da época.
Né, mas eu nunca fechei com uma ficha, né? Eu fechei, mas o meu recorde era chegar até a neve com uma ficha, né? Depois de um tempo.
É, só foi zerar com o emulador, cara, botando 600 mil créditos e...
e vai.
Só que ele esfrega na tua cara no final, né, cara? Quantos créditos tu gastou pra conseguir fechar, né?
Igual Cuphead, né? Cuphead também esfrega quantas vezes morreu.
Uh-huh.
Ele tem aquele apreço e carinho que a SNK tinha na época. A gente tem sprites bem animados, né? Uma trilha sonora muito boa, mas isso eu falo depois. Mas o som dele, eu acho que o som dele é muito cativante. Aqueles gritos das pessoas morrendo.
É muito marcante, né, cara? Né? As armas, é uma machine gun.
Machine gun, né? Mission complete.
É. Cara, alguém pode me explicar o que, que esse cara fala quando pega essa arma, mano? Que eu não sei até hoje.
É have machine gun, né? Hein?
Have machine gun.
Heavy de pesado ou heavy de ter?
De pesado, pô. É de repetição pesada, não é isso? Se não for, meu mundo vai cair agora, cara.
Não, tá certo, tanto que é um H que você pega, entendeu?
Que eu pesquiso, tá escrito de uma forma diferente.
Ah, eu achei a heavy machine gun de verdade, cara. É pesado mesmo, se for, é a mesma, né?
Ah, é isso mesmo.
Então. É porque o que a gente chama de heavy machine, quer dizer, o que é o heavy machine gun, né, o HMG, são aquelas .30, .50, que é uma metralhadora realmente pesada, entendeu?
Aí falou carioca.
É porque não daria pra... É porque assim, no jogo ele fica meio maluco, porque ele não conseguiria levar aquilo, tipo, carregar na mão, né?
É, essas porra tem um tripézinho, né?
É, uma arma de tripé, é uma arma apoiada. Mas, cara, você já vê pelo H, entendeu? O H que você pega é de heavy machine.
De heavy, é isso aí. Verdade. E falando em arma, o nome do jogo Metal Slug é por causa do tanque, né?
É, ele é tipo Metal Gear, né? Mesmo lance de chamar o nome do jogo pela parte central do plot ali, né, da arma.
Eu ia falar isso, né? Na época mesmo me lembrou Metal Gear. Mas demorou pra descobrir que era da SNK. A princípio eu não sabia que era da SNK.
Ah, tem até uma história engraçada, né, cara? Porque não é, né? Quer falar um pouquinho, mano Beto?
É, pois é. Aproveitando. É, na verdade, o primeiro jogo ele foi produzido pela NASCAR. A NASCAR, ela foi
não
fundada...
Não confundir com aquela corrida de carros.
Exatamente. É NASCAR.
Nem com a placa. NASCAR. Gente, tá? Exagerei, vai lá.
Mas eu fiquei pensando, cara, assim, entre uma corrida e outra, o cara tava programando o jogo.
pode ser.
O investidor, né? O investidor da corrida foi lá e quis fazer um jogo.
Dá até
também
pro motorista programar, cara, que ele deixa o volante viradinho assim, aquela porra é oval já, mesmo,
cara,
foda-se.
Já diria o choque do cultura, cara. Dá pra dirigir van e programar ao mesmo tempo.
Então, e ele foi produzido pela NASCAR, e a NASCAR ela foi fundada por ex-funcionários da IREM. Vocês lembram da IREM Corporation, que fez R-Type, a série R-Type, entre outros IREM. Jogos? IREM, né?
Não, e nem. Não, nem conheço.
Caraca.
Ah, não, era um jogo de navinha, né?
Eu mesmo irei. Vamos avacalhar logo esse podcast.
Tá piorando.
E um dos membros mais importantes da fundação da NASCAR é um compositor. Vejam só, o cara da música, que é o Takushi Hiyamuta. Mas depois eu falo dele na hora que eu for falar do som. Mas achei interessante essa história, porque depois, jogando em emuladores, de fato aparece o nome NASCAR. E aí a SNK comprou os direitos, porque a NASCAR, ela fez o jogo, mas não tinha como distribuir. Aí a SNK gostou, viu? Então acabou pegando os direitos e fez a distribuição, pra nossa sorte, né? Pra nossa alegria, a gente conheceu o Metal Slug. E eu acho que ele vem numa época muito boa, até para tirar um pouco aquele ar de que, não que não seja verdade, de que a SNK só sabia fazer jogo de luta. É claro que 90% era isso, mas aí você pega esse jogo, aí você pega até a série Pulstar, né? Tem Blazing Star e Pulstar, que é jogo shot, né, de nave, que são muito bons, né, utilizando a MVS, que nem parece que é a MVS às vezes. Então acho que isso deu um up pra SNK, mostrando que ela podia sair da zona de conforto.
A visão que a gente tinha é que, tipo assim, o The King of Fighters era fantástico, né? Fora Fatal Fury, Samurai Shodown, eram muitas franquias boas de jogos de luta que sobressaíam, então ofuscava as outras, não era nem que era ruim, que não sabia fazer, mas a gente não conseguia enxergar, né, cara, no final das contas.
Ah, sim, e criou-se, né, essa identidade, até as revistas da época, né?
Uhum. SNK significa isso, né, cara? Só no karatê.
Exatamente, né, até as revistas da época vendia isso pra gente, né? SNK, né? Produtora japonesa de jogos de luta. Então, essa investida foi muito interessante. Mesmo não sendo uma produção direta da SNK, mas ela distribuiu.
Eu queria falar um pouquinho também, um pouco antes, fazer uma contextualização, porque não foi o primeiro jogo, assim, de tiro que a SNK fez que teve um relativo sucesso, né? Porque em 86 eles começaram fazendo o Ikari Warriors. E é um jogo que, no final das contas, vai se conectar com o Metal Slug, né? Apesar dele ser um jogo de visão superior, né? Usava aquele controlezinho que você girava pra poder atirar na direção e tal. E é o que saiu o Ralph e o Clark, né? Do Ikari Wars, do The King of Fighters, né? Do Trio Ikari.
É tipo Cabal, não é?
Esse tipo jogo. Rambo, do Master System, essas coisas.
Nossa,
mesmo,
velho. Nossa, explodiu minha mente agora. Nossa, é verdade, cara.
E aí ele começa, hora, né? Ele começa um pouco mais pé no chão, o Ikari Wars, o primeiro, né? Com aquele negócio de guerra mesmo, floresta e tal. E no segundo, que é o Victory Road, já dá até uma impressão, tipo assim, a gente tá fazendo um jogo muito maluco aqui, mas cara, essa porra vai dar merda. Vamos botar o Ralph e o Clark aqui no meio? Porque, caraca, não tem nada a ver. É alienígena, com demônio, portal, um negócio que não tem nada a ver. E aí no Ikari 3 já volta mais ou menos pra essa, digamos assim, seriedade do começo, né? Mas aí já é uma visão um pouquinho mais diferente e tal. Mas eu considero um pouco que, tipo assim, até o Metal Slug pode ser um sucessor espiritual, talvez, da própria franquia Ikari, né? Não sei se vocês têm essa visão também.
Faz todo sentido o seu comentário, mas eu, quando eu vejo, até porque quando eu vi o Metal Slug, me veio muito Gunstar Heroes do Mega. Tanto que até era o comentário, é tipo o jogo do Mega Drive, né? O jogo de tiro do Mega Drive, né? A gente fazia esse comparativo. Então veio essa, pra mim veio isso em mente. Mas faz todo sentido o que você falou, né? Principalmente até pela ligação dos personagens. E se eu não me engano, tem alguma versão que você joga com Clark e Ralph, né? No Metal Slug.
É, a gente vai chegar lá, mas é o 7, né? O último da franquia, a gente vai chegar lá. E é só pra a gente poder fechar essa parte aí, só pra comentar que o Neo Geo MVS, ele saiu em 1990, né, a placa. E esses jogos que eu comentei são jogos de antes de ter essa placa, né, que é o que ficou mais difundida, que usava cartucho, tinha essa facilidade de distribuição e tudo mais. O Metal Slug, ele saiu em 1996, então já tinha se passado aí bastante tempo desde o lançamento, a pessoa já sabia trabalhar bastante com a placa, por isso que tem essa qualidade gráfica toda, dos sprites, das animações, e ele saiu originalmente para o Neo Geo MVS, ganhou versão no AES e tal, e depois começou a sair para PlayStation, para tudo quanto é coisa, né? Eu acho que esse é um dos motivos também da franquia ser tão difundida, né? Ser um sucesso no final das contas.
Acho que mais também pelo port pro PS1, né?
E isso.
Cara, todo PS1 tinha um Metal Slug, cara.
Quase um bando, todo, né, cara?
Puta, acho que perderam uma puta oportunidade de vender junto, cara. Porque todos tinham, cara. Era impressionante.
É pena que era difícil, né, pegar um PlayStation na época, um que tivesse um analógicozinho, né, que já é o DualShock, pra poder jogar melhorzinho, né, que na alavanca é melhor tu direcionar o tiro do que no D-pad, né.
Ah, é verdade.
Sim, nesse caso sim. E eu aprendi a jogar também, né, por falar em controle, porque no começo tinha dificuldade também, aí um cara lá do... que vocês às vezes encontravam na hora do almoço e tal. Aí ele falava, como que você joga? Assim, como que você olha a tela? Eu falei, olha o tiro. Ele, não, olha o personagem. Não olha o tiro. Isso mudou minha vida.
É porque tanto tu usa a visão periférica, né?
Exatamente. Isso mudou também que eu não morri tanto no Cuphead. Claro que eu morri, mas essa lembrança de olhar o personagem e não o tiro, porque todo jogo do tipo, eu olhava pro tiro. Né? O tiro
e aí vem um do outro lado, né? E aí,
tipo, exatamente, porra. O tiro se aproximando da minha nave, ou o tiro se aproximando do personagem. Ele, não, você tem que olhar o seu personagem, ou a nave, enfim, coisa do estilo.
Olha aí
a partir daí você foge, se atira, enfim.
Gente, deixa eu falar um pouquinho do plot aqui. A história do jogo, ela se passa em 2028, estamos quase lá. E ele coloca a gente na pele do Marco Rossi e do Tarma Rovin, que são dois combatentes que são colocados no meio de uma guerra lá entre o exército regular, né? Essa tradução pode ser exército normal, pode ser várias aí, na verdade. Uhum. E que é uma espécie de exército da ONU, né? Vamos colocar assim. E o outro lado é o grupo A Luta, que eles se rebelam na tentativa de instituir um governo militar pro mundo, né? Aí esse A Luta, ele é liderado por nada mais nada menos do que uma mistura de Saddam Hussein com Adolf Hitler.
Puta merda.
Que é o chamado General Morden.
É verdade, é igualzinho, né?
É cara. Igual. Mas assim, japonês, cara, não tá nem aí pra nada, cara.
É verdade.
E aí, cara, esse General Morden, ele é um ex-membro do exército regular, né, mas aí o filho dele morreu durante um bombardeio que o exército regular fez e tal, e aí ele acaba ficando puto, né, e muda de lado. Aí o Marco e o Tarma, eles estão na missão pra poder resgatar os tanques, que é o Super Vehicle 001, que foi roubado do exército regular pela luta. E aí eles são os tanques que foram projetados aí numa tentativa de meio que desesperada, né? Porque o exército estava perdendo e tal, é um projeto novo. E esse é o tal do Metal Slug, né? Que acaba tendo esse nome porque Slug é lesma E aí, como ele é uma blindagem muito forte e tal, de metal, ele acaba se movimentando mais devagar e tal. E aí, a história do jogo é essa. Eles entrando nessa daí pra poder recuperar os tanques, porque senão a guerra tá praticamente perdida.
Cara, mas é quase um Metal Gear, cara. Não é só na, na aparência.
É tipo isso também. Mesmo, né, cara?
Marco Ross é um Snake, cara. Puta nome de político, né? Marco Ross, deputado federal. Cara, é muito nome de político, Marco Ross.
Só falta
cara.
Morrer e falar assim, Rossi? Rossi? Rossi!
É, mas, cara, vou te falar que é a primeira vez que eu escuto a história do Metal Slug.
Eu também.
Eu saí apertando os botões pra ir logo pro jogo, cara. Tô nem aí.
Ah, mas, pô, você vê o que vai acontecendo ao longo das fases, né? Você constrói a história.
Você tá combatendo um ditador e tudo mais, mas esse background aí não tinha, não. Eu quero saber por que tem tanto idoso louro amarrado por aí.
Idoso louro. Eles são os prisioneiros, cara.
Mas eram todos irmãos gêmeos, cara?
É, mesmo sprite, né, cara? Mas o nome mudava.
Eles, né?
Solta. No final, quando você termina a fase, mostra quantos você conseguiu resgatar, sim, né? E o nome de cada um. Aí tu vê que é cada um diferente, né? Tudo igual. Mas aí a gente chamava eles aqui carinhosamente de mendigo. Não sei como é que era o nome aí.
Também.
Era mendigo
pega
também.
Pega o mendigo aí, pega o mendigo.
Saudoso mendigo. Não, que e também. Cara, se você for ver, a história tem vários detalhes, né, cara?
Sim.
Eu tava dando uma lida por cima, tem um monte de coisa. Assim, é um plot perfeito pra você fazer um filme, cara, ou qualquer coisa assim.
É. Mas olha só, a gente, eu falei agora essa descrição aqui, tá, não sei o quê, e aí quem chegou nessa parte, né, aqui, vamos supor que o cara deu play e tava no meio do episódio. Tá achando que esse jogo não, aqui. Não, vamos fazer exercício de imaginação.
Ligou a rádio.
E aí, a pessoa tá achando que é um negócio super sério. Mas não, cara. O jogo, ele é repleto de comédia, né, cara?
É, ele é uma caricatura da Segunda Guerra Mundial, né?
É.
Eles têm como premissa do jogo isso daí. Ele ser uma caricatura mesmo da Segunda Guerra.
É porque, do mesmo jeito que eu vejo ele, o Morden como meio Saddam Hussein, meio Hitler, eu também vejo coisas, tipo assim, não sei, pode ser Guerra do Golfo, talvez pelo armamento mais moderno, sabe? Mas uma mistura dos dois, isso aí eu não tenho dúvida, sabe? Eles fazem até uma referência, né, como se o Morden fosse realmente, tipo, de um exército, tipo, nazista, né, pelo símbolo. Só que ao invés de usar a suástica, eles usam um X e tal, mas, cara, a referência tá toda ali, né, de Segunda Guerra também.
Eu tava vendo aqui, Jota, e parece que a Nazca antes trabalhou alguns jogos de tiro do mesmo estilo, e tem um aqui que eu nunca joguei, que chama Cyber Leap.
Nossa, nem sei, cara, não sabia que era da Nazca, cara.
Então, é deles, antes deles desenvolverem o jogo, eles já tinham trabalhado nos jogos parecidos, acho que eles foram aprendendo com o tempo e até saiu o Metal Slug, entendeu?
Sabia que era...
Até a história é parecida, cara. A diferença é que é...
A diferença é que o protagonista dele é o Capitão Comando, né? Opa, desculpa, sem querer. Mas olha só, acho legal a gente falar um pouquinho do gameplay, né? Que ele é um run and gun e tem aqueles elementos de bullet hell, né? Que vem bala de tudo quanto é lado. Mas a grande diferença dele, acho que na verdade, é você ter a possibilidade de usar veículo, né? Isso aí já muda pra caramba o gameplay da partida.
Esse é o grande charme do jogo, né?
Uhum.
Além de você... A mecânica, né? Além de você pegar veículo e conseguir atirar pra qualquer lado. Tem a questão da granadinha que você joga. Eu também acho um grande diferencial a questão gráfica, cara, que é excepcional.
Ah, sim, sim.
Eu não vi nenhum outro jogo desse estilo na época que superasse, cara. A animação e a movimentação dos personagens é demais, cara.
É, e vale a gente falar que tudo tem uma animação. Né? O cara tomou um tiro, é uma coisa, tomou uma facada diferente, o cara faz umas caras. O exército, né, tem vários tipos.
É uma coisa, né? É. Porque aí vai virando osso,
tem,
né?
Careta, né, cara? Os caras fazem careta quando acontece as coisas. Porra, é muito bom, cara.
Animação e som.
Sim,
né?
Diferente. Sim, o som é muito marcante também.
Pra cada coisa, o cara grita, o cara pega fogo, grita diferente, a arma faz um som diferente, é muito bom, cara.
E aí tu vai salvando o mendigo lá na fase, né, cara? Vai ganhando os upgrades das armas também. E é engraçado que ele usa, isso não é muito comum nesses shoot'em ups, né? Mas ele usa uma barra de HP, né? Que você vai perdendo ali conforme vai tomando pancada.
É no veículo.
É, eu tô falando veículo.
No personagem,
você tomou,
não,
morreu. É automático, é.
Tiro, morreu.
Uhum. É como se fosse a blindagem, né, do veículo, digamos assim, né?
Sim.
A resistência.
Se levar muito tiro, explode também, se não sair.
É legal que ele te dá um tempo, né, pra fugir do... Ele também tem uma coisa legal nele, que são os chefões, né, digamos assim, que tem durante a fase, né, algumas coisas assim, alguns momentos que não são bem chefões, né, mas a tela ela para e aí você tem que resolver aquela tarefazinha ali ou derrotar o vilão pra poder dar aquele gol, né, aquela continuidade, né. Então você dá uma cadenciada também no jogo, não é só sair correndo, atirando e pulando de qualquer jeito, né?
É desafiador, porque aí você tem um limite de tela pra escapar dos tiros, né?
Sim, sim, com certeza.
Sabe o que eu acho legal do Metal Slug nesse aspecto? É que assim, todo jogo de estilo arcade é aquela coisa, né? Tem que papar a ficha, não tem essa, né? Quanto mais você colocar, mais din-din no bolso da SNK. Só que os jogos antigamente era aquela questão de repetição e decoração. Na maioria das vezes você tinha que decorar onde havia um inimigo, da onde vinha o tiro, principalmente os de tiro de nave, você meio que decorava da onde vinha o tiro, onde ia aparecer a nave. O Metal Slug, ele requer muito mais habilidade, cara. E é isso que me chamava muita atenção no jogo. Você tinha que ser habilidoso pra jogar o jogo. É, sim, lógico, você ia decorar uma coisa ou outra, ah, agora vai a bordo do mestre, ou vai chegar um cara por trás, ou não sei o que, não sei o que, mas você tinha que ter habilidade pra conseguir avançar no jogo.
Mas o que eu vejo muito assim, tipo assim, Oda, esse exemplo que você falou é bom, e tipo assim, às vezes você decora até um padrão de um personagem da forma que ele ataca, o que ele faz. Mas às vezes um cara do exército, ele tem vários tipos diferentes, estão vestidos do mesmo jeito, em posições diferentes da tela.
É, dá pra você entender mais ou menos, assim, decorar uma coisa ou outra. Porém, na hora do vamos ver, se você não for habilidoso, meu, que tem uma parte, cara, eu acho que é bem no comecinho, nunca esqueço. Tem a parte que você tá andando, atirando, e aí tem umas, tipo umas, não uma cerca, tipo umas paradinhas elétricas que você tem que andar por baixo, que os caras vêm se arrastando.
Aham. Sim.
E aí os caras vêm na facada, cara. Aí, assim que você sai dali, vê os caras de paraquedas atirando.
Cara, não tem sossego, cara. Bom, não respira.
Pra você ver, eu decorei isso aí. Mas mesmo assim, era foda de passar, cara. Você tinha que ter a habilidade de desviar dos tiros, atirar no cara certo pra ver quem tá caindo primeiro. Meu, é treta. O jogo é treta, bem louco.
E tu falou da faquinha aí, que a faquinha é muito foda, né, cara? O controle do jogo é muito foda. Botar três botões, o pulo, o tiro e a bomba. Sendo que o tiro, quando você tá perto demais, ele já muda sozinho pra facada. Não precisa fazer nada. Isso é muito foda, cara.
Ele faz todo sentido, animal, né? Porque é uma reação corpo rápida, corpo, né? Corpo a corpo. Uhum. Faz todo sentido, né? Muito legal, muito maneiro.
E funciona, né, cara? Porque de repente o sprite tá tão perto que a ponta da tua arma já tá do outro lado do boneco, alguma coisa assim. Não ia ficar maneiro, né?
Muito problema de colisão, né?
Até a animação na facada, a morte é diferente, né?
É, o cara dá uma...
O cara coloca até a mãozinha, né? Tipo...
a mãozinha no pescoço.
Não espirra um jatinho de sangue também? E eu fico, assim, muito impressionado, porque é um console, aliás, é uma placa de 1990, de 16 bits, e tem muita coisa na tela, cara, acontecendo ao mesmo tempo. Como é que pode, cara?
E quase não tem slowdown. Tem um pouquinho, mas assim, não merece nem crítica, né, devido ao hardware, né? Alguns momentos,
pontos, né?
Alguns pontos, mas nada que, que merda, que slowdown, não. Porque em 96 já era defasado o negócio.
Já, pra caramba, pô. 96 defasado. Tava saindo o quê? Nintendo 64 já, né?
Nintendo 64, a gente já tinha a geração 32 bits, uhum. Então já era defasado. E veja só, defasado, mas em 99 me entrega Garou.
É verdade, cara. É o cala a boca da galera, né? Ó, mas olha só, o Metal Slug no Play não tinha esses slowdowns que tinha no fliperama. Então vamos lá, gente. Eu queria seguir um pouquinho aí na franquia. Claro que a gente não vai aprofundar tanto quanto a gente aprofundou nesse primeiro jogo, mas vamos falar aqui o que a gente tem de melhoria, né, de inovação para os próximos jogos. No Metal Slug 2, a gente já tem uma mudança importante, que é a entrada da Aerie e da Fiolina, né, que são mais...
É Fio o nome dela, né? O Fio é de Fiolina?
É porque fica abreviado, né? Fio, né? Fiolina Jeremy.
Olha só, dessa eu não sabia também.
E a outra é a Eri Kasamoto, é o nome completo dela.
O 2 é muito bom, que é aquele que você fica gordo, né, cara? É muito bom.
É, então, isso.
Nossa,
é legal.
É muito legal,
porque
cara,
você vai comendo, né, e aí você fica gordo, e aí você fica mais lento, o pulo fica mais baixo.
Mas o tiro fica mais forte.
É, o tiro fica mais forte, mas, pô, aí tem que ver, né, botar na balança pra poder ver o que é melhor pra você. Né?
É, literalmente botar na balança.
Mas aí, olha só, com relação ao lance dos personagens, no Metal Slug 1, você não escolhe, né? Se você for o jogador 1, tu vai jogar lá com o Marco, né?
Com 2, o Tarma.
Exato. É o estilo meio... São os jogos de luta, antigamente, né? Era muito assim, você não escolhia também o personagem, né? Já foi. Até porque, nesses primeiros aqui, não faz a menor diferença. É só sprite, não tem nenhuma habilidade, não tem nenhuma vantagem e tal. Então, é mais por simpatia mesmo. Cara, agora eu tenho uma dúvida. Se é no 2 ou se é no 3 a fase lá dos zumbis.
Eu acho que é no 3.
Eu acho que é no 3, né? O 2...
Do... de sangue, não é?
Isso. O 2 é o da múmia, então, né?
O dois, cara, o 2 é da múmia, que é, você dois é da múmia. Toma o, aquele bagulho, de aquele ventinho, aquele, sei lá, aquela fumaça na cara. Né?
Não lembro o que é.
Bafo de outra múmia, você vira uma múmiazinha lá, vai se arrastando com as fitas.
Caraca, é muito bom, cara, é muito maneiro. E aí já muda o gameplay também, né?
Já muda o gameplay, você fica lento, totalmente lento. Né? E eu tô, nossa, você me falou, me veio à mente a múmia andando, né, o sprite da múmia. Que
bacana, cara. E é nesse que tem o camelo também, né? Porque Meros Lug coloca muito disso, né?
O camelo, pode
crer. Cada lugar que você vai tem um veículo diferente, uma situação diferente, e já muda o gameplay também, né?
Eu acho que a principal diferença desse pro primeiro é, além, claro, dos personagens, você pode escolher e tal, mas a questão dos status, sabe? Porque assim, você tá gordo, ele é um status temporário. É, você ser a múmia também é um status temporário, né? Então, assim, ele traz umas formas de jogabilidade diferentes, colocando você, te impondo umas dificuldades do próprio personagem, né?
Sim, é, sim. É. E esse jogo aí, ele foi lançado em 1998. Ele teve uma versão em 99, chamado Metal Slug X, ou X, que ele faz algumas correções, mas assim, sinceramente, eu não sei o que que ele corrige. Eu sei que era uma versão melhorada do 2. Não sei se vocês sabem o que que tem de mais nela.
Cara, não sei. Eu sempre joguei o X, né? Então...
Então...
Então fica difícil. Era saber.
X aqui, as plataformas aqui.
É.
Então.
É importante dizer, cara, que todos o 1 e o 2, a maioria dos mais antigos, eles foram portados pra tudo quanto é plataforma, né, cara?
Tudo.
Tem micro-ondas, tem celular, tem.
Inclusive, saiu uma versão, acho que é Anthology do Samurai Shodown. Também tem, né? Anthology também.
Tem.
E aí vem com tudo, meu irmão. Aí é foda pra caramba.
Saiu pro Switch agora também.
Vai do Metal Slug até o 6.
Muito bom.
O plot desse segundo jogo, o general, ele escapa da prisão, né?
Isso.
E aí ele se alia com os alienígenas, que também queriam dominar o mundo. Então eles se juntam pra poder dominar o mundo.
Os ETs logo na primeira fase, né, cara? Porra, é muito foda. E aí é o que eu falei, cara. Igual o Ikari Warriors, o 2, que vira uma... Assim, sempre foi meio maluco, meio comédia e tal. Mas aqui, cara, os caras, a partir do 2, eles chutam um balde mesmo, cara. Entendeu? Começa a misturar alienígena, tudo. Porra, muito maneiro. E o jogo fica mais louco do que nunca.
É.
Aí, cara, no Metal Slug 3, que foi lançado no ano de 2000, já tem o que tem de inovação. E tem o lance do zumbi, né, que eu gosto pra caramba, que ele dá aquele jato,
especial,
né?
Do jato, né?
É, muito mais. Mas também lento. E aquele jato também te toma muito tempo se você errar, né, cara? Pô, é terrível, mas é bacana. E se não me engano, nesse 3 é que tem as opções de você, quando chega no final de determinada tela, de você seguir caminhos diferentes, né?
Nossa, não lembro.
Não lembra? Aí tem, tipo, duas opções. Também, tipo, tu entra no barco, tu continua pela parte de cima e tal. E aí a fase modifica um pouquinho, né? No final, tudo se encontra, os caminhos. O chefe é igual, tá, não sei o que, mas tem...
Às vezes você passa por cima, às vezes você passa por baixo.
É, aí é um caminho diferente.
Tem uma parte que é num canal, que aí, às vezes você vai dentro do barco, às vezes você pode ir por cima pela ponte.
É isso aí, exatamente isso. É, tipo, numa mesma fase, mas em lugares diferentes dela.
Ah, tá. Não, agora eu lembrei. Lembrou? É verdade.
Aí, vocês querem comentar o plot desse aí, cara? Porque aí já começa... Eu começa, na verdade, a me confundir também, porque...
Então, ele parece muito com o primeiro.
O
cara quer dominar de novo o mundo, blá, blá, etc. É mais ou menos a mesma linha.
Fica sempre nessa, né, cara? Dá uma enfeitada, mas no final das contas sempre é a mesma coisa. No Metal Slug 4, que foi lançado em 2002, a gente já tem a substituição, né, dos personagens lá pelo Trevor e pela Nadia, que eu acho que, não sei, cara, acho que ninguém gostou muito não, né?
Então, essas versões aí eu joguei muito pouco.
O Metal Slug, ele é muito bom, muito foda, todos os jogos são excelentes e tal, mas ele cai num problema que, tipo assim, ele é um jogo que muda pouco, né, na verdade. Ele, se você juntasse todos eles aqui num pacote e falasse assim, ah, isso aqui é um jogo só de, porra, 6 horas de duração, dá até pra você acreditar, porque até mesmo de evolução gráfica, né? Como ele já tava tão evoluído lá em 96 no primeiro, pouca coisa mudou, né?
Sim, exatamente, né? É engraçado isso que você falou, porque de fato, quando eu vi o 2, não foi tão impactante. Mesmo sendo legal, né? Me veio a lembrança do camelo, tudo mais, as múmias. Mas assim, é legal porque é divertido, mas não tinha um impacto, diferente dos jogos da SNK de luta mesmo, né? Você vê Samurai 1, aí você vê um 2, você fala, eita, você vê uma evolução, né? Não só graficamente, mas mecanicamente, né? Igual The King of Fighters, né? Ah, o primeiro já era legal. Nossa, 95 você monta o seu time, velho.
Eu tenho uma percepção de pouco diferente, cara.
Fala
que
aí,
o Metal Slug pra mim é um tipo de jogo que... Sabe quando termina e você fala assim? Puta, eu quero jogar mais?
Aham. Uh-huh.
Você tá com tendinite no dedo de atirar. Mas fala, mano, eu quero jogar mais,
porque
divertido.
Porque o jogo é bom.
E isso, aí vem um novo jogo dos caras falam, meu, vou jogar de novo, vou jogar esse aqui. E assim, é óbvio que a gente espera por novidade, mas assim, é... O formato dele, da mecânica, pra mim não é uma desvantagem que ele continue sendo o mesmo, entendeu?
Gente, e voltando aqui, a gente falou do 4, né? No Metal Slug 5 de 2003, voltou com os 4 personagens originais, né? O Metal Slug 6, ele já tem uma particularidade, foi de 2006, e ele já não saiu mais na MVS. Ele já saiu pelaquela Atom's Wave, né? Que é aquela placa que saiu o KOF Neo Wave, o KOF 9, o Samurai Shodown 6. E aí já tem algumas coisinhas a mais, principalmente no cenário também, né?
E já era Playmore, né, nessa época.
É, já era Playmore.
Eu já não jogava mais fliperama nessa época, provavelmente.
É, então também não.
E aí, meus amigos, é que tem o retorno de Ralph e Clark para os jogos de tiro, né? Porque eles agora fazem parte também dos personagens selecionáveis, né? E aí as franquias se encontram, né, cara?
Cansaram de tomar pancada da Leona, né, cara?
Mas o do 6?
É, o 6 tem o Ralph e o Clark.
Mas é selecionável.
Ele é, os dois são selecionáveis. Bom, e aí seguindo aqui, em 2008 saiu o Metal Slug 7, ele saiu pro Nintendo DS, e aí ganhou mais um personagem, né, já que a aceitação foi tão bacana do Ralph e do Clark, que a Leona chegou pra completar o time Ikari, né, você tem como selecionar mesmo? Ela também. Tem, pô. E aí em 2009 saiu o Metal Slug Double X, que assim como o X era uma melhoria do Metal Slug 2, o Double X era uma melhoria do 7 também. Ele saiu pro PSP e pro Xbox 360. E aí fecha, né, os jogos, digamos assim, numerados, né, da franquia principal do Metal Slug. Pô, muito bacana, cara. Depois que botou a Leona, no Double X eu só escolho a Leona. Não tem como.
Então, mas ela entrou só no Double X. Da pesquisada aqui, ela não é selecionável no 7, mas o Double X ela é selecionável sim.
Ah, então tá feita a correção. Eu joguei Double X mesmo no PSP, então falha no engano aí. Obrigado, Ada, pela correção.
É nóis.
Mas é isso, Mano Beto. Música?
Ah, vamos falar um pouco, né?
Vamos.
Vale até pela história, né, do Takushi Hiyamuta, mais conhecido como Hiai e o ponto de exclamação. Ele foi um dos fundadores da Nazca e ele também foi compositor. Ele trabalhou em alguns títulos antes do Metal Slug, como a série R-Type. Ele trabalhou em R-Type, Super R-Type. Ele trabalhou no jogo Neo Turf Masters, que é aquele jogo de golfe do Neo Geo, Gun Force 2 e alguns títulos do Neo Geo Pocket, como King of Fighters R1, o SNK vs Capcom, aquele jogo de cartas, né, o Card Fighters Crash, ele também trabalhou. Mas na série Metal Slug a gente vê bastante do trabalho dele, que ele trabalhou durante a série clássica antes da falência da SNK. E ele trabalhou no som também. Na composição ele trabalhou junto com o Jin, que é outro nickname. Trilha sonora muito boa. Era típica daqueles filmes, lá, Bom Dia Vietnã, né? Platoon, né? Mas um pouco mais pastelão, assim, mas no bom sentido, né? Ele tem essa vibe. Mas o som, eu acho que é um item fundamental que a gente não pode deixar passar em branco. Em relação à trilha sonora, eu gosto muito do tema da primeira fase. Eu acho que ele é bem heróico mesmo, né? Você chegando de paraquedas na ilha. Mission Start, esse tema da primeira fase é bem emblemático e conforme a gente relembrou, me veio essa música em mente, né? Conforme a gente foi falando, veio o tema da primeira fase do primeiro Metal Slug. Eu acho que é um tema muito clássico, né? Se for pra escolher, é esse que eu escolho.
Muito bom. Galera, então, tem mais alguma coisa pra acrescentar aí? De curiosidade, alguma coisa?
Ah, o Marco Rossi, ele também participa fora da série Metal Slug. Ele faz parte do jogo Neo Geo Battle Coliseum como um lutador, né? Então, vale...
E em 2002, ele foi eleito deputado federal pelo Paraná.
Não, cara... Ai, caraca.
Mas tem nome, cara, não tem nome de deputado paranaense, cara?
Tem,
cara.
Eu falei, tem nome de político, Marco Rossi, gente. Tem nome de político. Né? É bem legal ver o sprite dele, não, porque esse estilo é o SD, né? O Super Deformed, né? O estilo do.
Uhum.
Pra você ver ele normal mesmo, né? Então fica a dica.
É muito bom, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais um ARPcast. Ficou muito bacana. Achei que o papo não renderia tanto, me surpreendeu aqui. E espero que os ouvintes aí tenham gostado tanto quanto a gente. Pessoal, não esquece aí de deixar sugestões, dizer o que vocês acharam. Visita lá o ARPcast.com.br. Conheçam o Geekzone também. Geekzone é quinzenal. A gente não fala só de videogame, né? O Geekzone é responsável pela parte de filmes, de séries, de anime. Bastante nostalgia. nostalgia, Sidão que toca lá, né, Sidão?
Isso aí, cara. Visitem o warpzone.me, que agora
também, tá passando podcast
por lá.
Exato, tem um painelzinho lá na parte superior, você acha todo o conteúdo da Warpzone, né, na verdade. Até as lojas, gastem todo o seu dinheiro aí nas publicações, que a gente agradece.
É, e lembrando que o último foi sobre Cavaleiro Zodíaco, né?
É verdade, foi a Batalha de Abel.
A galera que é fã aí e não ouviu, vai lá e dá uma conferida que tá bem legal.
Então é isso, gente. Um abraço aí, muito obrigado por ouvir até o final e até semana que vem. Valeu!
Tchau, tchau! Falou.
Este podcast foi editado por JP Moraes.